Permita uma observação nesse item, que é muito importante, presidente.
Só um pouquinho, só um pouquinho, eu estou. Nós estamos lendo aqui meu requerimento, e tem um requerimento que eu fiz aqui oral, que é exatamente a oitiva do senador Delcídio no dia 7, e que se ele não comparecer. Ele será ouvido em duas alternativas. Ou por videoconferência, ou uma comissão irá até ele para ouvi-lo. Essa eu queria...
Nesse particular, eu gostaria, senador Telmário, que o presidente submetesse ao colegiado aqui se quer ou não quer ouvir o depoimento pessoal do acusado. Porque Vossa Excelência é o relator,
é obrigatório ouvi-lo.
Não é obrigatório.
É obrigatório, nós não podemos.
Não, mas
está
escrito no artigo 17: poderá ouvir se quiser.
Não, Vossa Excelência está confundindo.
Não.
Isso é a parte do primeiro momento. No primeiro momento. Nesse momento nós temos que ouvi-lo. Senhor presidente,
eu
queria que submetesse esse nosso requerimento, dessa oitiva, para o dia 7 com ele, nessas duas situações: ou presencial. Ou por videoconferência, se ele não vier, ou uma comissão designada para ouvi-lo. Não podemos mais é protelar isso aí. Queria colocar você.
Providenciar esse requerimento. Em seguida, eu coloco em discussão diante da argumentação do senador. Lazier Martins. Bom, bem, temos outro requerimento do senador Lazier Martins solicitando o depoimento pessoal do senhor Bernardo Severo. Já tem outro requerimento nesse sentido, mas vou colocar em votação. Tem o requerimento do senador João Cabiberibe. Requerimento que não convocando também Nestor Severo e o advogado Edson Ribeiro. Convocar o senhor Edson Ribeiro. Pois bem, eu vou colocar esses requerimentos apresentados, itens extras, em votação em globo, entendeu?
Presidente, nós estamos com um problema, presidente. Nós não temos quórum. Não temos quórum para decidir nesse momento. Aí sim é anulável. Então eu quero sugerir a Vossa Excelência que marque uma nova audiência para a próxima quarta-feira com todas as decisões que estamos tomando.
A votação é simbólica e nós temos quórum. E a votação é simbólica.
Tá bom.
Simbólica a votação. Por bem, então, os senhores senadores que estão de acordo com os requerimentos lidos, permaneçam como estão, todos aprovados. Nós temos agora, entendeu? Nós temos agora um requerimento do senador Telmário. Que ficam marcadas as oitivas das testemunhas foram aprovadas pelo requerimento hoje para o dia 30 do 3. Todos esses aqui para o dia 30 do 3.
Qual é o horário?
Agora vamos marcar o horário. Qual é o melhor horário? 30 do 3 é uma quarta-feira. Pela manhã? 14h30? Hein?
14h30 tem a Agenda Brasil, 10 horas da manhã, não tem nenhum impedimento.
CCJ.
Então, 9 horas da manhã, agora.
Eu gostaria de estar nessa audiência. Eu sou relator do processo das drogas. E no dia 30 de manhã, nós temos audiência pública durante a manhã inteira. Então, queria encarecer a Vossa Excelência, aos colegas, da possibilidade de fazer de tarde, no dia 30, de tarde.
De tarde tem o horário da Agenda Brasil. Tem várias matérias que estão para votar em segunda votação, inclusive, outros importantes.
Então, quem sabe no dia 31?
Não, dia 30. 31 é uma quinta. É bem melhor na quarta. 16
horas.
Como?
16 horas.
É 14
horas. A ordem do dia também.
Tem ordem do dia.
Nós temos que sacrificar alguma coisa.
Eu, senhor presidente, queria fazer uma sugestão. Como na agenda do Brasil, nem todos os senadores estão restritos, e nas outras agendas nós estamos, por exemplo, eu tenho um relatório no dia 30 importante na CCJ, que hoje adiei para o dia 30, com o último prazo. O senador Lazier também tem, eu tenho. Então, naturalmente, acho que na agenda Brasil aqui só está o senador Otto, ele podia sacrificar um pouco. Ah, 15 horas.
15 horas.
Ficaria marcado o seguinte. Para que horas?
15 horas.
Por que não a 14h30?
Pronto,
14h30. Isso já é praxe, não.
Pode ser dia 29, que é uma terça-feira. Às 14 horas, terça-feira.
Terça, pronto.
Às 14 horas, não tem nenhum problema. Pode ser 14 horas, terça-feira?
Pode.
Dia 29, então.
Dia 29, 14 horas. Então, marcado.
Para com a finalidade, presidente.
Todas as testemunhas aqui aprovadas.
A respeito das testemunhas, presidente, eu queria fazer uma cogitação com Vossa Excelência. Eu acho que seria conveniente que Vossa Excelência requisitasse proteção a essas testemunhas, principalmente ao Cerveró, porque pelo noticiário que li essa semana, ele está em local não sabido. E nós não podemos correr o risco de fazer uma audiência e não comparecer uma testemunha de importância. Então, no momento da intimação para comparecer, Vossa Excelência já comunicaria que ele avise no tempo oportuno para ter garantia de segurança, para ela ter proteção de testemunha para vir e para voltar a esse depoimento. É uma sugestão, gostaria que fosse submetido ao plenário.
O Severo. Não. É o filho
sim,
do Cerveró.
Mas também é Cerveró, casualmente.
Não, não, é só o filho.
Bernardo Cerveró.
É o filho.
Sim, mas eu submeto a Vossa Excelência proteção à testemunha.
Assim, a todas as testemunhas.
Exato.
Hein? Mas ele não tem normalmente, não é automática a proteção?
Não, é um cidadão comum.
Entrou
não tem.
Essa casa dará cobertura.
Não, mas tem que sair de casa protegido. Tem que descer aqui na garagem.
Nós vamos oficiar a Polícia Federal nesse sentido.
Obrigado.
Pela presidência do Congresso. Então ficaria marcado dia 29 às 14h30. 14h30. Dia 29, terça-feira. E em seguida já ficaria marcado para o dia 7 a novamente a presença do senador Delcídio do Amaral.
Eu insisto, presidente, que Vossa Excelência se previna com defensor dativo, para nós não corrermos o risco de vir aqui em vão.
Sim. Primeiro marcado dia 7. Que horas nós marcaremos dia 7? Dia 7 cai que dia da semana?
Quinta-feira.
Quem?
Quinta.
10 horas da manhã.
10 horas. 10 horas de quinta. Então seria... Hein? 10 horas de quinta-feira, dia 7. Agora, nós temos ainda um requerimento do senador Delcídio do Amaral. Como é Delcídio do Amaral? Desculpe. Tem o Mário Mota, que eu mandei elaborar. Já foi elaborado? Já. Requeiro nos termos do artigo 17B da resolução número 20... A convocação do senador Delcídio Amaral é isso que foi aprovado, para o dia 7, entendeu? Não sendo possível o comparecimento por questão de saúde, requeiro alternativamente o depoimento por meio de videoconferência ou no local em que o representado se encontre. Tem que Vossa Excelência acha desse requerimento? Espera aí, vamos ver. Todos aprovam?
Meu presidente.
Senador Otto Alencar.
Olha, no caso dele se negar a videoconferência, deveria ter uma alternativa. Ou a presença do advogado dele aqui para fazer a defesa, ou do advogado dativo. Não pode deixar o espaço aberto para isso.
Alternativa, são três alternativas. Presencial, videoconferência ou in loco, lá onde ele estiver.
Sim, mas se ele negar as três... Teria que ter o advogado dele aqui para defender.
Aí eu volto a sugerir. Dispensa o depoimento.
Dispensa o depoimento, seria o advogado dele ou o advogado da ativa.
Senador, eu
nós
pergunto,
não temos. Nós,
se assim, ele não disser ele, nada
senhor tá
e
vendo,
não comparecer.
O senhor está vendo que. Ele, sim, ele não comparecer, não quiser fazer a videoconferência. Nós vamos ficar como? Sem uma alternativa. Então, devia se.
Queria dar uma sugestão.
Se colocar aí a presença do advogado dele ou o advogado da ativa.
Presidente, vamos. Eu queria dar uma sugestão. Ao cumprir, aprovado este relatório, das três alternativas, a presencial, a videoconferência e a ida ali, se ele se recusar, aí a gente entra na decisão do encaminhamento...
A revelia. Desse, a revelia.
Que deixa, libera o depoimento dele.
Aí corre o risco de dar direito de recorrer à justiça. Então, se acrescentar aí a presença do advogado de defesa ou do advogado ativo, não teria nenhum problema. Mas... Só fazendo uma vacina contra a possibilidade de recorrer à justiça.
Senador, foi dada a ele as diversas alternativas. Então, não tem mais o que ele recorrer, até porque hoje os advogados estão constituídos. Tem que estar presente. Aí, se o advogado não veio, para presencial ele não veio. Por videoconferência ele não quis. E em loco ele não quis. O advogado não teve, ele praticou a revelia.
Entendi por que não se dá a oportunidade do que está no regimento. Na ausência de indicar o presidente, indicar o advogado da ativa. Pode ser do AB, pode ser da assessoria jurídica do Senado. Não vejo nenhum problema para isso.
Mas, ô, senador, essa indicação, só se ele não tivesse constituído advogado.
Sim, mas se o advogado não vem...
O advogado já fez a defesa.
Sim, mas
ele não quis vir.
Mas presencial, não. Aqui, mas, não. Mas,
doutor, hein? Não é possível ouvir testemunhas sem advogado da defesa. É anulável o ato. Exato, então, para não corrermos este risco, temos que ter alguém já prevenido. Claro.
Se não tiver a presença
pera
dele
aí,
aqui,
pera não adianta aí. Nada. Olha aqui, senador...
Não é anulável, ele é nulo o ato.
Espera aí, senador. Há uma jurisprudência, eu teria que procurar para o senhor...
Vossa Excelência vai procurar há muito tempo.
Do Supremo, que só pode desconstituir o advogado quem o constituiu.
Não.
Ele tem um advogado constituído.
Ele vai continuar com o advogado dele.
Mas como? Aí eu coloco
continuar
outro.
Nós não vamos permitir apenas que sejam proteladas as audiências por alguém que quer procrastinar. Então, por precaução, Vossa Excelência, isso é muito comum no processo penal.
Ele está sendo intimado a comparecer.
Mas não vem nem manda dizer por quê. Então, tem que ter um dativo preparado para isso.
Senador, vamos fazer o seguinte. Eu quero consultar o relator. Nós consultaríamos o advogado do Senado nesse sentido. Entendeu? O que ele nos diz nesse sentido. Porque eu vejo assim uma aberração, eu desconstituir o meu advogado. Eu vejo uma aberração. O advogado está constituído.
Como é que
ele já apresentou a defesa. Ele está vindo aqui apresentando requerimentos. Ele não comparece... Aí eu coloco outra pessoa?
Claro.
Aí eu estou desconstituindo o advogado.
Não, pior, Vossa Excelência não pode...
Salvo o melhor juízo.
Você não pode processar ninguém sem defesa.
Eu aceito a decisão de Vossas Excelências.
Queria argumentando que eu fiz ali pessoalmente. Senador Lazier, eu não sou da área jurídica, nem sei nem são, quais são os requisitos de advogados ou de OAB, etc. Tal. Mas... O advogado, ele não está ausente. Ele está presente aqui, atuando, inclusive com requerimento, 8:30 da manhã, entrou aqui.
Senador.
Tá, só um instante, deixa. Mas deixa um instante de argumentar.
O senhor não deixa o pessoal argumentar, gente?
Tá, me escuta.
Então, o que acontece? Ele está presente. Ele entrou presente em todos os momentos dos atos, inclusive 8:30 da manhã, mandou um requerimento, uma coisa para cá. A presença oficial do advogado nos tribunais, que é defesa oral, etc., etc. Tem razão o presidente. Não está se colocando ausência aqui, está presente na defesa. A dativa, o dativo aí é para se verificar, para não ter prejuízos da defesa do interrogado, do que está em... É que se ele tivesse ausente, mas ele está presente na defesa.
Meu eminente
agora,
senador.
O que acontece? Se querem a presença do advogado pela ausência, a presença pessoal, pela ausência pessoal do seu... É outra coisa que eu não sei qual é o argumento jurídico da defesa do advogado. Mas o advogado não está ausente para poder justificar a nomeação de outro. Que o presidente está argumentando.
Meu prezado senador, nós estamos falando agora na fase instrutória. Até aqui sem problema. Nada de hoje é anulável. Agora, quando começar a prova de testemunha, é preciso que a defesa esteja presente para impugnar ou para perguntar também. Aí precisa de advogado, porque aí é a instrução do processo. Então, a fase instrutória é indispensável, advogado de defesa, senão é audiência nula.
Mas eles serão intimados, senador. Eles serão intimados.
Eles não vieram.
Não, deixa eu olhar, mas veja você, aí é aquela história. E se Deus fizesse um mundo um pouquinho diferente? Olha, presta atenção. O cara vai ser intimado, ele vai estar presente aqui. Essa aqui é uma situação. O advogado não pode, no dia 30, dizer eu não vou porque eu estou doente. Aí é uma outra situação. É, imagina, nós vamos intimá-lo dia 30.
Tem
13
e não vê nenhum.
Dia 30 nós vamos intimá-lo, ele deve estar aqui, ele quer apreciar, as testemunhas vão estar aqui, ele quer ouvir, eles vão participar.
Senhor relator, e se o doutor Plínio mandar um atestado para o advogado? Está doente.
Ele tem 3.
Ele tem 3.
É muito difícil
que doutor
Plínio
manda 3 atestados que ele não pode vir, porque sem a presença física do advogado, não pode defender
o réu aqui. Eu primeiro passo do princípio que... Todo médico é honesto, inclusive Vossa Excelência. Então, ele não ia fazer uma coisa dessa. Agora, o que eu entendo é que o presidente pode deixar, sim, uma pessoa aqui para, numa ausência dessa, ele indicar. Isso eu acho que é cabível, é louvável. Agora, se o Delcídio quiser essa defesa, se no dia as testemunhas vierem, os advogados não quiserem estar presentes, eles vão ser ouvidos. Porque as testemunhas vão dizer uma coisa aqui: se o advogado dele estiver aqui para ajudar, eles vão ser intimados. Se não, nós vamos depois usar a fala dessa testemunha para poder ouvir o senador Delcídio e os próprios defensores dele.
Eu vou fazer. O senhor relator. Eu gostaria que Vossa Excelência, ou pode ser a própria mesa, a presidência, fizesse uma consulta a esse respeito ao advogado do Senado.
Nós estamos com dois consultores aqui.
Hein?
Dois consultores do Senado estão aqui. Dois consultores.
É. Nós estamos aqui com eles. Sim.
Acabamos de ouvir a consultoria aqui. Não há necessidade nesse sentido.
Entendeu?
Não há necessidade de quê?
Bora esclarecer o senador. Lazer, que ele tem dificuldade, eu queria, senhor presidente, permitir que o consultor jurídico do Senado respondesse as perguntas do senador Lazer.
É importante que os advogados sejam intimados.
Claro, nenhuma objeção.
No momento da oitiva das testemunhas, não há necessidade nenhuma da presença obrigatória de um advogado deles.
Não há o quê?
Presença obrigatória de advogado.
Mas aí o acusado fica sem defesa.
Tem advogados nomeados nos autos.
Ele vai estar vendendo nos autos.
Não, mas tem que
eles ter
defesa.
Tem que ser intimados. Tem que ter. Isso. Nenhum juiz de direito numa ação penal ou disciplinar, ou um delegado, nem um delegado faz hoje uma instrução sem ter um advogado de defesa junto. Aí vai ser anulado isso aqui. E depois, o senador Telmário, o dativo que será chamado, ele não vem para atuar, ele vem por precaução. Se o advogado titular constituído estiver presente, o dativo não faz nada, vai embora.
Senhor presidente.
Espera aí, eu queria fazer o... Mas já o advogado do Senado já falou, porque eu estava aqui com um requerimento, com uma solicitação, um ofício, queria consultando Vossa Senhoria sobre o procedimento adequado para designação de um advogado ativo no âmbito da resolução número 20 de 1993, nos casos em que o advogado constituído do representado não comparecer nos atos e reuniões do Conselho Deliberativo do... É aqui nosso, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. eu faço essa consulta por escrito. Vou fazer a consulta. O que, é que os senhores acham? Atrasado. Otto, atrasado. Senador, eu farei a consulta ao advogado do Senado, por escrito.
Qualquer consulta, adia, senhor presidente. Assim, o senhor Lazinha, ele quer adiar do dia 30. Dia 30 que vem outro advogado. Vamos fazer o seguinte.
Eu acho que...
Então, bora obedecer o senador Lazinha. Bora suspender tudo. Vamos suspender tudo. Dia 30, a gente vem à consulta, a gente submete de novo.
Não, porque aqui vai ser submetido até o dia 28.
Eu acho que...
Ele me responde até o dia 28.
Senhor presidente, já que o consultor jurídico do Senado, são todos eles... De alto nível de conhecimento jurídico, eu acato a decisão deles aí.
Eu reforço com o documento. Viu, senador Lazinha?
Não entendi, gostaria de ouvir de novo.
Eu reforço com pedido por escrito o que diz o advogado do Senado a esse respeito da falta do advogado, da presença do advogado aqui.
Na época
da ouvida da testemunha. Eles vão me dar. Até o dia 28, eles me dão aqui uma resposta.
Mas não precisa consultar o advogado. Vossa Excelência pode consultar o Código de Processo Penal, que é subsidiário ao processo disciplinar. Todo mundo sabe disso. Num processo penal, doutor, quando tem alguém respondendo uma audiência e o juiz pergunta: onde é que está o advogado de defesa? Não veio. Aí diz assim: eu quero levar adiante. Procura aí no corredor ou procura um advogado que venha aqui atuar como dativo. Tem que ter defesa, sempre tem que ter defesa.
Senador Lazier, eu concordo muito com Vossa Excelência, mas é o advogado da casa que vai nos dizer isso. Nós estamos estribados, vamos ficar estribados.
É um órgão acessório da casa. Um órgão acessório da casa.
Deixa eu explicar uma coisa. Imagina. Se o juiz não pudesse condenar ninguém porque o réu não comparece, o advogado do réu não comparece, ninguém ia comparecer mais. Estava livre. Não existe essa protelação. O cara foi intimado, ele tem horário e data para marcar. E eles estão presentes. Mas eu acho que a intenção é boa, é uma proteção. E o presidente solicitar hoje, senhor presidente, para ter uma resposta amanhã, já disse.
Já. Então, senadores, cumprida. Vamos novamente, só apenas eu queria que o relator voltasse a dizer qual será o rito. Dia 30, dia 29.
Testemunhas.
As testemunhas todas. Dia 28, nós receberemos do Senado.
Amanhã.
Hein?
Pede hoje, então amanhã, isso aí.
Sim, mas até o dia 28 que eu pedi, porque é antes do dia 29. E dia 7, novamente, nós vamos ouvir o senador Delcídio do Amaral. Agora vamos ver o que é que chega dia 7 para nós decidirmos.
E a notificação das testemunhas também serão notificados os advogados do...
Tudo que nós fazemos aqui, nós notificamos a defesa. E a defesa está ativa. Nós temos vários requerimentos da defesa. A defesa não está omissa. Ela está presente. Ela está sempre presente. Cumpridas as finalidades da presente reunião, convoco o conselho para a próxima.
Dia 29.
Terça, 29 é uma terça-feira, às 14h30, para uma nova reunião. Agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado, senhores senadores.